Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei Municipal número 983/2022. Súmula: cria o Fundo Municipal e o Conselho de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável do município de Nova Santa Helena e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 984/2022. Súmula: dispõe sobre a regularização fundiária urbana do município de Nova Santa Helena Verde, Mato Grosso, e da outras providências. Parecer prévio número 229/2021, Tribunal Pleno. Resumo: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, contas anuais de governo do exercício 2020, parecer prévio favorável à aprovação, recomendação ao Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção de medidas corretivas.
Encaminho os projetos de lei número 983 e número 984 e as contas anuais da Prefeitura no exercício de 2020 para as comissões competentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 20/6/2022. Ao 20º dia do mês de junho de 2022, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos em pé a oração do Pai Nosso. Dando continuidade, solicitou que fosse realizado a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Ato contínuo, convidou o prefeito Paulinho Bortolini a se sentar na mesa diretora para fazer parte da sessão. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna, por ordem de chamada. Em sua fala, a vereadora Luzia Guedes Carrara agradeceu a presença dos pastores e do representante da Igreja Católica deste município. E na oportunidade, comentou que espera que esta Casa de Leis fique cada dia mais cheia com a presença de pessoas religiosas. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello agradeceu a presença dos pastores e do representante da Igreja Católica. E na oportunidade, comentou que todos esses representantes religiosos merecem essa moção de aplauso por tudo o que fazem por Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata agradeceu a presença de todos e informou que é uma satisfação muito grande fazer essa homenagem aos pastores e ao padre deste município. Dando continuidade, parabenizou a todos estes representantes religiosos por levarem a palavra de Deus a cada família dessa cidade. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador José Anselmo Cacefo parabenizou o vereador Ézio pela iniciativa de homenagear todos esses representantes religiosos. E na oportunidade, comentou que, graças a Deus, vivemos em um regime democrático e este regime, o povo é livre para professar a sua fé, na igreja que quiser. Então, a presença de todos esses representantes nesta Casa de Leis simbolizam a liberdade a serviço da população, através de sua fé em Deus. E finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Valdir Braz de Moraes comentou sobre a importância dos pastores e do padre deste município, pois levam a palavra de Deus a todos. E informou que é muito justo essa homenagem, pois é um reconhecimento por tudo o que fazem pela população de Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Ezio Silvino de Camargo comentou que é uma satisfação muito grande ter a presença de todos os pastores e do representante da Igreja Católica. Dando continuidade, agradeceu a todos esses representantes pelo empenho, dedicação e por todo o trabalho prestado à população desta cidade. Por fim, parabenizou aos pastores pelo seu dia, comemorado no dia 12 de junho, e finalizou com outros comentários. Com a palavra, o presidente Ademir Dias da Silva convidou o prefeito Paulinho para fazer uso da tribuna. Em sua fala, o prefeito Paulinho Bortolini parabenizou a todos os pastores pelos trabalhos sociais prestados a este município. Dando continuidade, comentou que não é de frequentar igrejas, porém é muito devoto a Deus e sempre faz suas orações, pedindo a Deus que te dê discernimento e sabedoria para que possa conduzir essa cidade da melhor maneira possível, com transparência e dedicação. Na oportunidade, comentou que reconhece que todos os pastores fazem o melhor, levando o trabalho social, tirando pessoas das ruas, das drogas. E isso não tem palavras que paguem. Ato contínuo, comentou que há uma lei que veda que o executivo faça investimentos nas igrejas. E às vezes o executivo faz alguma coisa ou outra, mas a vontade é de ajudar mais. Porém, com essa lei, isso não é possível. Dando continuidade, comentou que está à disposição para ajudar na medida do possível. E na oportunidade, parabenizou aos pastores pelo seu dia. E parabenizou também ao padre por todo o trabalho realizado pela Igreja Católica. E finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva agradeceu a presença de todos os pastores e do representante do padre da Igreja Católica. Dando continuidade, comentou que participa da Igreja Batista Nacional e informou que vê a dificuldade e a garra das pessoas que estão à frente desta igreja, fazendo orações e jejum para recuperar pessoas que têm vícios em drogas e alcoolismo, além dos trabalhos sociais. Ato contínuo, comentou que essas moções de aplausos são simples homenagens, mas é a forma de representar gratidão a esses representantes religiosos, por todo o trabalho que fazem para a população desta cidade. Dando continuidade, parabenizou o vereador Ezio pela iniciativa de fazer essas moções. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura das moções de aplausos, número 1 e número 2, /2022. Todos aprovados por unanimidade. Dando continuidade, passou para a entrega das moções aos pastores e ao representante da Igreja Católica. Em tempos, o presidente Ademir Dias da Silva solicitou aos pastores presentes se algum deles poderiam fazer o uso da tribuna para fazer uma oração. O pastor Silvone, da Igreja Batista Nacional, atendeu o pedido e fez o uso da tribuna. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 20h30, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata.
Ata da sessão ordinária do dia 20/6/2022, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra que o faça da tribuna por ordem chamada. Vereador Valdir?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Agradecer a Deus, né, para mais esse dia. Quero aqui cumprimentar o presidente, em seu nome, todos os companheiros. Cumprimentar todos os presentes, o pessoal que está nos assistindo em casa. Quero aqui, presidente, falar um pouco de... quero aqui parabenizar todos os nossos funcionários públicos, né, desse município, igual todo a gente... Agradeço nosso funcionário, nosso prefeito, o vice, né, que tenha, faça um bom trabalho, está fazendo, realizando um bom trabalho. Quero aqui também parabenizar a Andressa, né, pela Andressa e a sua equipe, pelos almoços idosos, né, que realizou nesse mês agora, né, foi realizado aqui na Vila Atlântica, né, que correu tudo bem. Então, parabenizar a equipe da Andressa. E falar um pouco da nossa viagem também no Pará, também, nosso encontro, né? Terceiro encontro, né? Da União dos Vereadores de Mato Grosso e Pará, onde foi realizado em Itaituba. Né? Foi uma reunião de grande importância, né? Cada vez mais fortalecendo esse grupo e aonde vai colher fruto lá na frente. Então, quero aqui falar um pouco lá, né, de nossa viagem, que foi, correu bem, onde teve na pauta, teve o encontro com os diretores, né, os presidentes da Via Brasil, seu representante, onde foi debatido diversos pontos lá, né, sobre a rodovia 163. E está tudo, né, dentro para 10 anos essa concessão, onde os pontos em cada município também. Até uma coisa, nós temos que ver o nosso município que tem no projeto alguma coisa para Santa Helena, o que está no projeto. Porque, pelo que eu entendi lá, tem coisas que dá para ser mudada alguma coisa, interesse do município, né? A gente correr atrás e ver, através, junto com o prefeito e os vereadores, para a gente ver o que é melhor para o nosso município, que está no projeto já, algum... dentro da nossa cidade aqui, uma coisa que dá, que a gente pode também ampliar mais em benfeitoria para a nossa cidade. E as nossas visitas também nos portos, né? Nossos embarques e desembarques dos produtos que chegam para o Brasil, que exporta e importa, né? Foi um conhecimento muito bom, né? A gente vê coisa o nosso desenvolvendo muito o Mato Grosso, o nosso Brasil, aonde leva as riquezas do Brasil e traz produtos também que nós precisamos aqui no nosso Brasil, né? E quero aqui também falar também, né, da primeira cavalgada, né, em prós à Pai, né, do Grupo Independente, né, que foi realizado nesse domingo. Foi muito bom, né? Onde quero aqui parabenizar todas as pessoas envolvidas, né, nesse projeto que é em prol da paz. Então, é de muita importância, nosso vereador todo empenhado, do prefeito, administração. Então, parabenizar a todos. E quero também aqui falar também do nosso campeonato, né? Campeonato esse que vai ser realizado esse mês, foi adiado, era para ser dia 1º, mas aí pediu para dar um tempo para se organizar melhor, e aí foi adiado para o dia 23 agora. É o 8º campeonato intermunicipal, né, que ocorre na região, e Santa Helena já é o 8º. É um dos melhores campeonatos da região aqui do norte do Mato Grosso. Então, a gente... quero aqui parabenizar o professor Sebastião, né, pelo seu trabalho, seu empenho, que ocorra tudo bem esse campeonato. Então, dia 23 começa o 8º Jogos Intermunicipal de Futsal. E agradecer a todo que nos assiste e até a próxima.
Ok, vereador. Vereador Anselmo.
Obrigado.
Vereador Cleito.
Presidente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Luzia. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aí. Seja sempre bem-vindo nessa Casa de Lei. Quero agradecer a você que está em casa também, que vem nos acompanhando todas as lives. Isso é muito importante para o trabalho dessa casa municipal aqui. É, queria falar um pouco também, presidente, sobre a primeira convocada da PAI que teve ontem, onde que teve os organizadores, o Ricardo, o Maninho, enfim, todos que ajudaram direto e indireto para que aconteceu esse grande evento beneficente à PAI. A PAI é essa que muita gente achava que não ia dar conta, que o nosso município não tinha capacidade de construir uma PAI aqui dentro. E hoje, graças à população de Nova Santa Helena e aquelas pessoas que estão de frente na diretoria da PAI, hoje vai ter e sempre vai ter a PAI em Nova Santa Helena. Queira ou não queira, com o apoio da Prefeitura e apoio da Câmara, vai ter essa PAI, graças à população também que vem nos ajudando. E eu vejo a importância, quando a gente faz uma festa beneficente, é que a população inteira ajuda. Então, isso para nós que moramos no nosso município aqui é uma satisfação muito grande de poder estar ajudando uma entidade igual a entidade da PAI. Queria falar um pouco também, senhor presidente, senhores vereadores, que tem uma indicação aí hoje da minha autoria, aonde que foi ganhada semana passada uma pá carregadeira do deputado Dilmar Dal Bosco e aonde que vai estar nos ajudando o nosso município. E nessa indicação eu coloquei para que o prefeito destinasse essa pá para a agricultura, porque a gente vê a dificuldade que a agricultura tem. É, nós tivemos agora, nesses 90 dias, 100 dias, ganhamos uma Patrol, ganhamos uma PC, e tudo isso daí faz parte da agricultura familiar. E como faz parte da agricultura familiar, automaticamente eu venho observando e vendo nos outros municípios, esses maquinários tá no poder da agricultura familiar, que faz parte da Secretaria de Agricultura. Então, eu acho mais do que justo ter um maquinário para que o secretário da Agricultura possa, sim, fazer o teu trabalho juntamente com os pequenos produtores rurais do nosso município, que é onde que é destinado esses tipos de maquinários. E essa indicação fiz hoje e quero o apoio de todos os vereadores para que nós possamos mandar essa máquina para a Secretaria de Agricultura. E observando também um pouco a palavra do vereador Valdir, aonde que ele fala da BR-163, é complicada essa BR. Todos os dias tem vítimas fatais. E o mais importante que eu vejo agora, que está aí uma politicagem, porque é uma época de política agora, estão fazendo uma politicagem em cima da BR-163. É vergonhoso isso daí. A gente vê deputado federal, senador, a gente vê governador, a gente vê deputado federal, estadual, senador, todo mundo falando essa BR-163 agora que está chegando às políticas. Tem pessoas que estão lá e até gagá de tanto tempo que é deputado federal. E vou citar o nome, Carlos Bezerra. E essa semana eu vi ele falando da BR-163 também. Então, as pessoas que estão lá há tanto tempo, aí entra um governo, um presidente igual o Bolsonaro, com pouco tempo que está lá, não faz 4 anos ainda, e já quer que o homem resolva os problemas imediatamente. Sendo que isso aí é um problema de Câmara Federal e de Senado. E em 2000... quando a Odebrecht ganhou essa licitação, ela tinha prazo de 10 anos a 12 anos para concluir a obra, que é a duplicação de Rondonópolis até Sinop. E por incrível que pareça, não chegou até Temutum, até Jangada, mais ou menos, que está ali um pouquinho para cá de Jangada, até o Posto Gil. E faltou esse pedaço aqui para nós. E assim, todos nós que passamos para lá, nós pagamos esses impostos. Já era para estar aqui essa duplicação de Sinop até aqui há 12 anos atrás, 10 anos atrás, e ninguém tomou providência. Aí agora chega a época de política, todo mundo quer fazer campanha em cima da OBR 163, onde que ceifa a vida de muitas pessoas, todos os dias tem vítimas. E eu acho assim que isso daí é uma coisa que tinha que ter pensado há muitos anos atrás, não agora. Mas vamos ver até onde que vai essa novela da 163, porque agora quem está na mão da Via Brasil, e vamos ver o que eles vão fazer desse pedaço de Sinop até Meritituba. Desde já, muito obrigado, presidente.
Ok, vereadora Luzia.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia nesta Casa de Lei e cumprimento aqui todos os nobres vereadores, a nossa secretária, o nosso novo Câmara aí, né, juntamente com a Menatinha, o Xangai, o Ricardo, que todo dia, né, toda sessão estão aí, parabéns, porque são cidadãos que se preocupam em ver a realização das reuniões nessa casa. E gostaria, sim, que tivesse muitos, mas muito jovem com esse mesmo intuito de participar. Gostaria também aqui de cumprimentar vocês de casa e... onde vocês quer que estejam, né? No campo, na cidade, na nossa cidade, em outra cidade, lá no Paraná, que tem minha tia, que toda a sessão assiste, lá no Rio de Janeiro, minha amiga Ana, lá na Atlântica, Inês, que pede, lá vai, hoje eu lembrei aqui, Inês, parabéns por ser essa participante aí, o meu abraço a todos vocês. Hoje a minha fala aqui também é de agradecimento por esta linda cavalgada que foi promovida pelos nossos grupos, né, de pessoas que têm essa iniciativa de fazer prova de laço, e também agradecer ao Rotary que está aí imbuído nessa, apaixonado pela Pai de Nova Santa Helena, dando toda a força, e enfim, toda a comunidade santelenense, de Colíder, Terra Nova, Taúba, de Sinop, que estavam ontem nessa maravilhosa festa. Quando todos se unem, as coisas acontecem. Então, assim, foi lindo. E mais que lindo, isso vem trazer às nossas crianças apaianas um conforto, uma qualidade de vida, onde estão hoje no prédio alugado, tendo que ir duas vezes por semana, dividir em grupo, e ali eu estou acompanhando, né? Acredito eu que esse leilão e com essa cavalgada vai dar quase o pontapé final aí nessa construção. Gostaria aqui também de agradecer e falar um pouquinho para vocês da visita da nossa deputada, a única deputada mulher do estado de Mato Grosso que esteve aqui no município, Janaína Riva, minha irmã, minha companheira, minha filha, não, porque é da idade dos meus filhos. E só deixar aqui hoje o sincero agradecimento por você ser uma pessoa que está acompanhando a ideologia do seu pai. Não esquecer as raízes, não esquecer de visitar o nosso município. De novo, meu muito obrigado aqui perante as redes sociais por tudo que você tem feito e a sua família pelo nosso município. E... também agradecer aqui
o nosso senador Hélito Fagundi, que já mandou mais 400 mil para a saúde, já está na conta. Esse ônibus que chegou no município, mesmo que não está lá, que é uma indicação dele, mas é um trabalho dele árduo. Todos os ônibus que estiverem no estado do Mato Grosso com o símbolo FNDE, é trabalho do nosso senador, juntamente com o presidente Bolsonaro, lá em Brasília, para que os recursos sejam aplicados devidamente no nosso estado, nos nossos municípios. Então, a gente não pode deixar de ser grata, porque nós estamos aí com o município avançando, porque não tem na história política do Brasil uma gestão igual de Bolsonaro, que está vindo as coisas para suas raízes, os seus impostos, as nossas colaborações estão voltando em forma de benefício. Também falar sobre a BR-163, né, Cleito? A gente vê aí BR-163, MT-320, esses pedágios caros, só acidente, ceifando vida. E eu acho assim, a gente tem que parabenizar pelo feito, pelo que é bom, mas também temos que criticar, porque é a nossa obrigação como vereadores é criticar. Então, assim, o governo de estado, parabéns a ele, um grande gestor que fez mudanças nas contas do estado. Mas também eu deixo aqui a minha indignação, que poderia ter feito muito mais pela saúde do estado, pelos profissionais, né, que lutam aí pelo próprio profissional, pelos seus direitos. Então, assim, devemos unir com críticas construtivas para que melhore cada dia mais o nosso estado. Muito obrigada e boa noite a todos.
Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de estarmos aqui realizando nosso trabalho. Cumprimento o senhor presidente, no qual nobres vereadores, vereadora Luzia, a secretária Rosana, a nossa secretária Maria, também que está ali na sala, também assistindo, Lianais, presente, esposa do Inácio, né? Secretária presente, seja bem-vinda. E o Ricardo, né, sempre presente, e o Xangai é meu companheiro de guerra, né, sempre presente nessa casa dele. Cumprimentar cada um dos senhores e senhoras que estão nos assistindo em casa também, seu Edinho sempre nos acompanhando, seu Edinho, Deus abençoe, muita saúde, que é para o senhor. E, iniciando a minha fala também, queria acompanhar a fala dos vereadores, também não podia deixar de agradecer toda a equipe da APAE, aqui de Nova Santa Helena, a diretoria, todos que se envolveram, todos que ajudaram. É uma festa maravilhosa, uma cavalgada muito bonita, que teve lá, nós tivemos presente também, lá no Balneário. E agradecer também a todos os fazendeiros, né, das fazendas, que liberaram seus funcionários com os cavalos, né, mais de 70 cavalos, cowboy, desfilando. Então foi muito, muito bonito. Isso aí é muito gratificante, as pessoas participando, quando se fala em APAE, as pessoas, todo mundo se juntando aí firmemente para colaborar, e com certeza essa APAE em breve, em Nova Santa Helena, essa casa da APAE ali, com certeza breve deve estar totalmente construída, né? E isso aí eu acho que é um sonho de todos nós, de todos os pais, das pessoas que frequentam isso aí também. Também quero agradecer a todo o pessoal da saúde de Nova Santa Helena, que trabalha envolvido em saúde, desde os médicos todos, e toda a equipe de administração, setor do transporte, setor de obras, que estão ali também se dedicando bastante para melhoria, limpando, né, aí o parque de disposição para que dia 18 de agosto, né, agora que voltou novamente a data 18 de agosto, que seja a festa do nosso município, né, de emancipação política, e estão todo mundo se envolvendo. Pessoal da saúde, ali hoje também eu vejo assim, sempre nunca esquecendo, às vezes eu sempre cobro aqui e falo aqui negócios para as pessoas se cuidarem muito, muito. Nós estamos hoje com, a semana passada estava com 8 casos de Covid e nós estamos hoje com 15 casos, quer dizer, dobrou. Nossa cidade vizinha aqui, Itaúba, tinha semana passada 30 casos lá dentro. Então, nós temos que ser, é um alerta, para nós ficarmos alerta, certo? Mesmo com a vacina, as pessoas estão ficando mais fracas, mas tem que se cuidar aqui um pouquinho em volta e está pegando duramente em todas as cidades, né? Então, isso aí também vai começando a funelar, que um pouquinho começa a aumentar demais, começa nos hospitais regionais, os leitos, e então é preocupante. Então, que as pessoas tomar bastante cuidado, ajudar o pessoal da saúde também, para que eles estão sempre aí alerta, estão sempre ali pronto para ajudar, né? E ficar cuidando das pessoas, mas as pessoas têm que fazer a parte de cada um, suas casas, a dengue também está muito acelerado em todas as cidades. Então, a limpação de terreno, cada um cuidar do seu terreno, fazer a parte dele, que se cria esses mosquitos, né? Que é terrível isso aí. Mas, e desde já também agradeço a todos e uma ótima noite a todos. São essas minhas palavras. Um abraço a todos.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Sim, presidente. Boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, vereadora, boa noite aos funcionários desta casa, boa noite a vocês que estão aqui presentes e boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Quero aqui começar a minha fala agradecendo aí o deputado Chuchu Dalmolin, do qual é do meu partido, que já foi pago a sua emenda de R$100 mil para aquisição de equipamentos para a Secretaria de Agricultura. Equipamento esses que são uma carreta basculante, um distribuidor de adubo, um vincão e uma calcareadeira. Esse já foi pago, já está na conta da prefeitura, agora só vai ser licitado e vai ser adquirido esses equipamentos para a Secretaria de Agricultura. Quero aqui também parabenizar a organização, né, como já foi dito aqui, o pessoal que organizou aí a cavalgada em prol da APAE, todas as pessoas que tiveram à frente aí, o Ricardo principalmente, que esteve à frente formando a equipe aí e correndo atrás de doações, correndo atrás das pessoas para participarem da cavalgada. E também a todos que estiveram envolvidos lá na festa no dia, né? Assando carne, cuidando da bebida para o pessoal lá, para poder que todo mundo se servisse e se sentissem bem. Foi um grande evento, não participei, mas acompanhei nas redes sociais aí, foi um grande evento. Quero aqui parabenizar também o pessoal da escola Monteiro Lobato, né, em nome da diretora Rony aí, parabenizar a todos os professores, a todos que estiveram envolvidos nessa maravilhosa festa que foi aí no sábado, a quadrilha da molecada aí, né? Foi um grande evento, parabéns a Rony, parabéns a todos os professores, a todos os secretários que estiveram envolvidos aí por este evento. E também já convidar a todos aí que dia 8, se eu não me engano, vai ter agora da Escola Branca de Neve, né? Convidar a todos aí para poder participar também e prestigiar esse evento. O que eu tinha para hoje é isso, presidente. Boa noite a todos e fiquem todos com Deus.
Alguém, vereador? Vereador Ézio.
Oi, presidente. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite, demais vereadores, vereadora Luzia. Todos vocês que estão presentes nessa Casa de Leis, mais uma vez, Deus abençoe a todos. Vocês também que nos assistem de casa. Quero aqui agradecer ao prefeito e à deputada Rosaneide por juntos ter dado condições para que hoje o assentamento Keno tenha um trator tão sonhado para aquela comunidade, disponível para ser entregue. Primeiro, Muitos vereadores aqui conhecem a realidade. Pouca coisa, às vezes, as pessoas dependem para conseguir sobreviver do próprio sítio, conseguir sobreviver ali naquele local. Porém, precisa de algum investimento do poder público. E eu, desde o início do mandato, tenho mandado ofício, solicitação, e a deputada Rosa Neide, que já era promessa para a comunidade, atendeu juntamente com o prefeito, que deu a contrapartida e garantiu também uma carretinha vasculante. E ali, aquela comunidade está de parabéns pelo que está recebendo e está muito feliz e com certeza vai ajudar muito aquelas pessoas. Aqui a vereadora Luzia falou sobre críticas, vereadora, mas eu não vejo que é uma crítica, não. Quando o vereador fala algo que está errado no município, é porque a gente está ouvindo socorro que a população está pedindo. A senhora é de conhecimento de pessoa, senhor de 80 e poucos anos, há 2 meses fazendo exame na fila de espera, inchando cada dia mais e precisando de hemodiálise, mas a gente sabe como que é o SUS. Demora, faz um exame hoje, aí vai remarcar para mais daqui 30 dias, marca outro, aí mais dali 30 dias marca outro, e assim a pessoa morre sem atendimento. Então isso é uma dificuldade que o Estado tem para atender essa população carente que não tem condição. Quem tem condição vai e paga porque não aguenta esperar. Mas quem não tem, tem que ficar na fila de espera e muitas vezes nem chega a nem começar o tratamento. Então, isso é um dever do Estado, garantido por lei para cada cidadão. É lamentável isso. Então, quando a vereadora Luzia falou sobre crítica, às vezes a gente, vereador, é criticado por levar o anseio da população, levar ali o grito do cidadão para os órgãos competentes, para a pessoa que pode ajudar. Mas não é crítica, não. É porque a gente está aqui para fazer nosso papel, fiscalizar se as políticas públicas estão chegando a cada cidadão desse município. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Luiz. Quero aqui também cumprimentar os companheiros vereadores, vereadora Luzia, cumprimentar aí nossos colaboradores, né? Cumprimentar aqui também a nossa hoje substituta aí, né? A senhora Minatti aí, que está aí representando nosso companheiro, né? Cumprimentar também o Xangai, o Ricardo, o Lianai também aí que está fazendo presença. Enfim, cumprimentar a todos aí que estão nos acompanhando aí através do Facebook, né? E gostaria aqui também, que nem todos os vereadores já colocaram, né? Eu queria aí parabenizar a toda a diretoria, toda a equipe, os funcionários da APAE de Nova Santa Helena. Não poderia também deixar de agradecer aqui e dar os parabéns esse pessoal aí da Cavalgada aí, né? Onde vestiram a camisa da APAE, uma instituição aí que sempre precisa de ajuda, né? Então, parabéns a todos aí, organizadores aí do evento. O pessoal que esteve lá servindo, que o vereador Marcelo colocou aí, para dar um bom atendimento para quem participou. Eu particularmente estive lá, foi uma grande festa. Então só temos aí mesmo que torcer que cada vez mais acontece esses eventos em prol da APAE do município Nova Santa Helena. Quero aqui também agradecer as pessoas que estão acompanhando nós, né? Das comunidades, do assentamento Kênio, enfim, a todos aí que estão nos assistindo aí. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 11/2022.
Requerimento número 11/2022. Soberano Plenário, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva requer a vossas excelências, nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, que após a deliberação do plenário, seja agendado a data para nova eleição da mesa diretora. Requerendo, Considerando que a data da nova eleição da mesa será decidida pelo plenário, conforme artigo 20, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa de Leis, vem por meio deste requerer que esta sessão seja agendada para o dia 11 de julho de 2022, segunda-feira, às 19h30. Nestes termos, pede deferimento.
Coloco o requerimento em discussão e votação. Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Anselmo.
Sou favorável.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereadora Luzia.
Sou contra, presidente.
Ok, vereadora. Vereador Marcelo.
Favorável, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Antes de fazer meu voto, presidente, só queria fazer uma conclusão, assim, que eu acho, na minha opinião, que essa Casa de Lei está fazendo um excelente trabalho e está tendo muita harmonia. E por se tratar agora, um período que vem vindo agora, um período de eleições, eu acho que não seria o momento certo para fazer essa votação para o presidente da Câmara. Mas a Vossa Excelência quer assim, e assim vai ser, então. Meu voto favorável.
Ok, vereador Cleito.
Requerimento número 11/2022, aprovado por maioria absoluta.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 19/2022.
Indicação número 19/2022. Excelentíssimos vereadores Ademir Dias da Silva e Raul Batistello, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determinam que, após a liberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determine ao setor competente para que tome providências no sentido de colocar dois pares de traves de ferro no campo municipal para a realização de futebol suíço e de outras providências. Justificativa. Essa indicação justifica-se no fato que no campo municipal não há traves para a realização de campeonatos de futebol suíço. E as pessoas que gostam dessa prática de esporte solicitaram a colocação dessas traves, para que assim possam realizar os campeonatos de futebol e terem maior estabilidade e segurança na prática deste esporte no local. Por essas razões, atendendo os anseios da população, solicitamos a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Coloco a indicação, discussão e votação. Que só para dar uma esclarecida, né? Aquele campo de futebol nosso hoje, ele está iluminado, é um campo que fica um lugar muito aconchegante para as pessoas estar praticando o esporte, né? Eu acho que o vereador Valdir já tinha cobrado essas traves do prefeito, o vereador também Raul cobrou, acho que o vereador Marcelo, eu também pessoalmente cobrei o prefeito dessas traves, né? Que infelizmente as pessoas estão jogando lá com três varas de bambu lá. Esse dia mesmo eu estava lá, o cara chutou uma bola, o bambu caiu na cabeça do goleiro, quase que racha a cabeça do goleiro. Então eu só acho o seguinte, ou desativa o campo e prepara ele melhor, para dar uma qualidade, uma segurança aí para os esportistas do nosso município, ou que faça logo, né? Essas traves e coloca lá para essas pessoas estarem praticando. Porque, infelizmente, já está com mais de 90 dias, 120 dias que essas pessoas estão brincando lá. E o mínimo que precisa de duas traves lá, de um gol lá. Já tinha falado com o prefeito esses dias, o prefeito falou que já tinha mandado fazer essas traves, né? Até então não sei que ponto que está ainda, né? Se já está feita, se não está, né? Vereadora Luzia.
Presidente, antes da meu voto, eu acho que uma indicação de grande valia. Uma vez que já foi, né, o prefeito cobrado, reivindicado, uma indicação está na hora certa. Porque eu me lembro muito bem que nos anos 90, anos 2000 até 2012, os campeonatos suíços ali das comunidades, do povo da cidade, era fantástico. E sabendo que esporte é saúde, é lazer, é entretenimento, né? Então, precisa se voltar a isso. E sou favorável à indicação.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Também, antes de dar meu voto, também, senhor presidente, fizemos em parceria nessa indicação, né, devido até à cobrança, também muitas pessoas me cobrando. E realmente, que nem você falou, o campo está bem aconchegante ali, iluminado, bonito, né? Então, nada mais que justo, agora dois par de travas, né? Campão, as pessoas não estão quase nem jogando mais, né? Quase não se joga mais. Campo de suíço, como nós não tem, ali que se faz atravessado ali, que se jogava antigamente. Então, é importante ali também esses dois par de traves ali para as pessoas brincar à noite, né? Quer fazer um campeonato, faz com, pode fazer dois, dividir o campo, dá para jogar em dois campinhos, né? Dá para fazer aqueles campeonatos municipal, que é a tradição aqui, voltar nele, né? É muito importante. E devido à cobrança, e mais do que justo, né? Que não se falou, essas traves de bambu ali, as pessoas, isso é quebra, pode cair em cima da pessoa, e eu acho que nada mais que justo mesmo. O prefeito deve estar providenciando, com certeza, né? E que faça logo essas traves ali, que venha agraciar os esportistas aqui. Sou favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Antes de dar meu voto, presidente, só queria fazer uma colocação também, como o senhor mesmo já mencionou aí, que o vereador Valdir, eu, estivemos cobrando o secretário de obras e também o prefeito sobre essas traves, né, para serem colocadas lá, e o mesmo disse que ia tomar providências. E nada mais justo agora do que oficializando esse pedido, né? Então, parabéns, vereador Raul, parabéns ao senhor presidente por ter tomado essa iniciativa, e meu voto é favorável.
Ok, vereador. Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz. Favorável, presidente. Vereador Cleito.
Só queria fazer uma colocação aqui, presidente. Esses tempos atrás, a Secretaria da Agricultura estava lá com os funcionários lá, arrancando mato por mato na mão, igual eu vi. E aí teve uma emenda do deputado Nininho, que é o deputado prefeito, para colocar ali a iluminação no campo. E o mais esquisito, que fazer tudo isso e não colocar duas travas, que é o mínimo. Então, eu acho que uma indicação disso aqui é muito valor, tem muito valor sim, mas eu acho que tem alguma coisa pecando aí, né? Porque arrumar, arrancar todo o mato na mão, igual eu vi o peixinho fazendo isso, aí o deputado dá uma emenda para fazer uma iluminação pública. Agora, de cabeça, eu não sei o valor e precisar fazer uma indicação para colocar uma trava. Mas sou favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Anselmo.
Sou favorável também.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Indicação número 19/2022, aprovada por unanimidade.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 20/2022.
Indicação número 20/2022. Excelentíssimo vereador Cleito José Zanata, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal, após recebimento de uma pá carregadeira destinada pelo deputado estadual Dilmar Dal Bosco e governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, encaminhe esta para a Secretaria de Agricultura do município de Nova Santa Helena e da outras providências. Justificativa. Considerando que o deputado estadual Dilmar Dal Bosco e o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, irão enviar uma pá carregadeira para este município, venho, por meio desta indicação, solicitar que, após o recebimento, esta pá carregadeira seja encaminhada para a Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio, Emprego e Turismo deste município. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
É uma indicação positiva, né?
estou de acordo com essa indicação, mas eu acredito, vereador, que antes de nós mandar um imprimento para uma secretaria que nem a agricultura, nós teríamos que qualificar primeiramente um funcionário, né? Que infelizmente hoje na Secretaria de Agricultura a gente não temos, devido a não ter esses equipamentos, né? Então não foi nem colocado no seletivo e nem no concurso, né? E, infelizmente a Secretaria de Obra, ela está com um quadro de funcionário muito pequeno, né? Pela equipe que nós já temos já. Mas acho que o primeiro mesmo a gente teria que qualificar aí um operador dessa máquina para colocar lá para ele zelar dessa máquina, né? Não adianta simplesmente a gente estar mandando uma máquina para uma secretaria onde nós não temos aí os funcionários capacitados, né? Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador, autor da indicação, vereador Cleito?
Então, presidente, igual eu fiz a indicação aqui, porque assim, eu acho que é mais que justo uma secretaria, como a Secretaria da Agricultura, que tem muito valor dentro de qualquer município, é dar a oportunidade para o secretário mostrar seu trabalho. Porque, assim, hoje o nosso município Nova Santa Helena tem a capacidade, sim, de abrir um teste seletivo rapidamente aí para contratar mais dois funcionários, que seja, ou três funcionários, porque o certo, é que eu falei na minha fala ali, a Secretaria da Agricultura tinha que ter uma pá carregadeira, uma patrola e uma caçamba para fazer o trabalho do pequeno produtor, para não estar misturando, vinculando a Secretaria de Obra, porque a Secretaria de Obra tem mais de 700 quilômetros de estrada para fazer no nosso município. Então, a parte de carreador, a parte de cascalhar uma mangueira, fica para a parte da agricultura. E se nós não dar essa oportunidade para o secretário, jamais ele vai conseguir mostrar o trabalho dele juntamente com os pequenos produtores, aonde que tem a campanha do governo estadual, governo federal, que sempre teve essa campanha da agricultura familiar, que esses maquinários que sempre veio, nunca veio para a Secretaria de Obras. Sempre veio para a Secretaria da Agricultura, que é a Secretaria Familiar, Agricultura Familiar do Estado do Mato Grosso e tem nos outros estados também. Então, eu acho mais do que justo a gente organizar, já que a Vossa Excelência está falando que não tem cabimento agora de contratar um funcionário, vamos conversar com o prefeito, vamos ver se nós conseguimos qualificar dois, três funcionários, vamos dar uma para carregadeira, para a secretaria, vamos dar uma patrol, que nós temos quatro patrol, se eu não me engano, ali, vamos dar uma caçamba. A prefeitura tem condição hoje de comprar uma caçamba e dar para a Secretaria da Agricultura, para fazer o trabalho justo para o município, para o pequeno produtor. E meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Anselmo.
Indicação muito bem feita. Parabenizar o vereador Cleito. Porque uma vez que essa máquina ela é oriunda da Secretaria de Agricultura Familiar, nada mais justo de passar ela para a Secretaria de Agricultura. Meu voto é favorável.
Só para... Aqui, vereador, me parece que essa máquina ela não está vindo via agricultura, não, tá? Ela não tem nada a ver com a agricultura familiar, essa máquina. Essa máquina aí, ela está vindo, se eu não estiver enganado, eu acho que é via Sinfra, algum tipo de coisa nesse sentido.
Mas questão de justiça, presidente, todas as outras máquinas veio da Secretaria de Agricultura Familiar e nenhuma está sendo usada lá na Secretaria. Então, meu voto continua favorável.
Ok, vereador. Vereadora Luzia?
Boa indicação, vereador Cleito. Como o vereador Pituca disse, né, a gente já tem bastante maquinário, tudo oriundas de uma secretaria, e nós temos aqui bastante munícipes que necessita de trabalho e muitas vezes a Secretaria de Obra está imbuída nas necessidades das estradas mestres, que eu também acho assim, é o dever da Secretaria de Obra. Até porque, se não dá conta, né, de realizar todos os serviços. E eu já conversei também várias vezes com o prefeito que tem que ter uma equipe para cuidar do setor urbano, né, porque nunca sobra tempo. E as coisas vão ficando, como o vereador Cleito disse, da do campo ali é o mínimo, né, com tanto dinheiro que a gente tem. E a gente vê algumas coisinhas assim, minuciosas, que a gente sabe que se tiver alguém atento, as coisas andariam melhor, estava mais conservado, mais cuidado. Sou favorável à indicação, presidente.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Também, senhor presidente, uma indicação muito boa. Eu vejo assim também a Secretaria da Agricultura precisa de estar bem amparada para fazer um bom trabalho. Eu também já fui secretário de Agricultura, também eu sei. Não tinha maquinária nenhuma na mão, pegava, foi 15 dias que foi pego da cedido aquela vez, né, que o ex-prefeito Doro que passou. Consegui bem no final do ano, consegui fazer um trabalho, não foi fácil, em 15 dias chuva, começamos, não foi fácil, não, naquela época. Né? Então, acho que nada mais que justo, teria que ver a legalidade da situação, não tem operador, né, para essas coisas que nem a Secretaria da Agricultura, ou fazer teste seletivo, o prefeito tem que ver de que maneira que podia fazer isso, né? Mas eu acho que a Secretaria de Agricultura tem que estar mais amparada, tem que ter os maquinários, até folgaria para o setor de obras, né? Transporte ali, folgaria mais nesse setor de carreadores, né? Que eu sou sempre favorável de carreador, tem o carreador, a pessoa situante, pequeno ali, o agricultor, lavrador, tem um carreadorzinho dele bom, estradinha boa, cascalhada, mangueira, isso é importante. É nada, ele não incomoda ir lá, é a única coisa acho que a gente podia fazer isso aí. Então, mais claro, tem que ver a legalidade da situação e, se precisar fazer um teste seletivo, o prefeito ver ali o que as possibilidades da situação. E eu acho que, na mais que justo, uma indicação ótima. Eu sou favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Antes de dar meu voto, presidente, só cumprimentando as palavras do vereador Cleiton, né? Ele falando que nada mais justo esses maquinários ir para a agricultura. O caminhão tem aí já, né? O PAC 2 é exclusivo da agricultura, mas já foi. E tem a Patrol também. Então, nada mais justo do que voltar esses equipamentos, esses implementos, para poder a Secretaria de Agricultura poder executar o seu trabalho. Mas devido a, também à falta de maquinários no setor de obras e muito serviço, eu acredito que estão fazendo um jogo aí para poder servir a todos, para, né, que esse serviço dê continuidade. Mas uma excelente indicação, e se precisar de uma pessoa para cobrar lá junto, Cleito, pode contar comigo, eu vou estar lá junto contigo cobrando o prefeito para que seja cumprida essa indicação. Sou favorável, presidente.
Ok, vereador. É que nem o senhor colocou, vereador, ali nós temos hoje, nós temos uma retro hoje, que é do MDA, né, tem a patrola e tem o caminhão. O que nós temos hoje que ver é os profissionais, né? Então não adianta nós ter capacidade, nosso secretário de Agricultura tem, já mostrou, né? Que tem muita capacidade, é um cabo esforçado que está aí fazendo a diferença. Então, eu acho que seria bom, sim, ele conseguir desenvolver um trabalho melhor e dar mais qualidade para o nosso instituante. Mas primeiro nós temos que pensar em qualificar os funcionários, né, para estar à frente desse maquinário.
Vereador Rézio.
Como o vereador Cleiton já tem comentado, concordo muito, vereador, muito importante. Parabéns pela indicação. Sempre está ali acompanhando os trabalhos da secretaria. E é de conhecimento que o mais difícil está aí, que é a máquina. Agora, a questão de funcionários, se quiser, acredito que tem jeito, sim. E eu acho que não seria coisa de se preocupar de funcionário, tudo. O prefeito destinando a máquina para a agricultura vai ser muito importante. A Secretaria de Agricultura, muitas das vezes, é largada porque é a última que recebe algum maquinário, porque às vezes não dá importância, mas é o que segura a família no campo, segura o jovem. Lá na Atlântica, é de conhecimento de vocês, tantos produtores precisando de apoio, produtores pequenos em chacras, às vezes em lote ali que produz e comercializa no próprio nosso município aqui. Então isso é importante, produz e vende nos outros municípios, agregando valor, agregando renda para o nosso município. Isso gira o nosso município, é muito importante. Então, acredito que tem que pensar assim. Eu acompanho no município vizinho, a PC, que foi entregue por último da CEAF, construindo tanques para a produção de peixe para os agricultores. E aqui tem tantos agricultores que têm esse sonho também. Então, sei que a prioridade.
Está falando demais, vereador, por isso que ele cortou. Vereador Luiz. O voto do vereador Ezio foi cortado ali, né? Mas o voto dele é favorável também.
Indicação número 20/2022, aprovada por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 21/2022.
Indicação número 21/2022. Excelentíssima vereadora Luzia Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determina ao setor competente que tome providências no sentido de restaurar a Praça Alice Leite Carrara e dar outras providências. Justificativa. Considerando que a praça é um cartão de visita da cidade, a primeira praça construída com recursos próprios e é localizada bem na entrada da cidade e está precisando restaurar bancos, pintar as calçadas e canteiros. Ressalta-se ainda que dará aos munícipes e visitantes uma boa impressão, além do bem-estar psicológico e mental, de estar num local bem zelado. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Coloco a indicação, discussão e votação. Vereadora Luzia.
Antes de dar meu voto, né, presidente, gostaria de falar um pouquinho sobre essa indicação. É, eu já fiz uma indicação, acho que foi o ano passado, da restauração lá dos bancos, das lixeiras, da Santa. E a da Santa e as lixeiras foram resolvidas, ficou bom. Né? Os munícipes gostam de ver o trabalho realizado. E agora, essa indicação não é só porque eu quero que fique bonita, porque foi uma praça a qual o meu esposo, quando foi prefeito, fez ela. E sim, porque eu sou cobrada diariamente por pessoas que frequentam lá, que a nossa praça é um cartão de visita. Todos que passam na BR, muita gente fala assim, se não fosse a praça, nem via Santa Helena, né? Porque a cidade de primeira, quando engata a segunda, já acabou. Então, assim, eu acho que o nosso cartão de visita não pode ficar esquecido. E é insignificante o que vai se gastar. Está chegando o aniversário de nossa cidade. Eu acredito que o prefeito vai ouvir essa minha indicação e fazer com que o povo fique feliz. Sou favorável à indicação, presidente.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Tá bom, a indicação muito boa. É, eu vejo aquela pracinha assim com é um cartão de visita aí para a Nova Santa Helena, uma pracinha bonita. E tem também na lateral da 163 também, podem ver que os caminhoneiros encostam ali, estão quebrando calçada, está um problema danado aí. Eles encostam ali, quer dizer, para esperar o outro, e aí está um problema bastante. E ali dá uma ajeitada nela aí com certeza. Vai ficar muito boa a praça e acho que é um cartão de visita para a Nova Santa Helena. Sou favorável, presidente.
Vereador Marcelo.
Favorável à indicação, presidente.
Vereador Ezio. Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Anselmo.
Senhor presidente, queria parabenizar a vereadora Luzia, né, essa praça. Eu, com muito orgulho, eu posso dizer que foi uma indicação minha e do saudoso Zé Alves, que o prefeito Roque fez ela na época, né? E não esquecemos também da pessoa que leva o nome da praça, né? Que é a dona Alice Leite, para quem não... Os mais novos aí, eu creio que todo mundo sabe quem é, mas foi uma grande mulher aqui na região. É uma homenagem muito justa, essa homenagem. É a mãe de praticamente quase todos os Carraras aí da região, né? Que é uma pessoa muito importante. Eu sou favorável.
Vereador Cleiton.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Indicação número 21/2022, aprovada por unanimidade.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 22/2022.
Indicação número 22/2022. Excelentíssima vereadora Luzia Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determina ao setor competente que tome providências no sentido de construir um canil neste município e dar outras providências. Justificativa. Considerando a preocupação com o meio ambiente, pois esses animais abandonados podem proferir doenças, bem como com a construção deste canil, irá acolher e cuidar provisoriamente desses animais, além de monitorar a população de cães e gatos com a castração dos mesmos. Sendo assim, é essencial esta construção, pois devemos ter respeito aos animais e é responsabilidade dos gestores públicos dar amparo a animais abandonados. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Essa indicação aí, né? Fiquei surpreso com ela, né, vereadora? A senhora está preocupada aí com os animaizinhos, né? Essa indicação aí, só quero ver qual vai ser a ação do nosso prefeito aí. Mas a vereadora e a autora da indicação, o seu voto aí.
Presidente, como tem aí já na justificativa, né? A gente vem vendo uma população de cães e gatos crescendo muito no nosso município e me deparo quase todo dia, não só eu, como outras moradoras, até não pedi permissão para citar o nome delas, então não vou citar, mas se elas estiverem me assistindo, sabe quem é. São pessoas que tratam desses animais abandonados na rua. E uma vez que se tiver um canil e uma lei que ampara, as pessoas têm que ter os seus bichos de estimação dentro de quintal, zelado, cuidado, porque o poder público faz a parte dele, em vacinas, em coisas. E também é responsabilidade do poder público cuidar do nosso meio ambiente. E todos nós somos sabedores que tem noite que não dá para dormir, de briga de gatos em cima de telhado, cachorro latindo, é uma orquestra. Então, assim, nós já estamos aí com 20 anos de município, né? E muitas vezes as pessoas pegam o bichinho porque, ai, pequenininho, bonitinho e tal. E depois o bichinho vai crescendo, dando trabalho, fazendo arte, mete o pé na bunda, joga na rua, alguém vai cuidar. Então, se é para alguém cuidar, deveria ter, já passou da hora de a gente arrumar um local. Até esses dias eu falei com o prefeito que tinha uma cidadã pedindo trato para os seus cachorros. Ele até falou que ia fazer uma visita comigo. Mas depois a pessoa passou no grupo, passou para mim, passou para outro e acabou que estava mentindo, né? Falando que morava na estrada de Marcelândia, num sítio. Eu falei, beleza, o caminho já está metade andado. Mas aí eu ligando para ela, fui ao encontro e é em Marcelândia, não é no nosso município. Mas a gente sabe que tem muita gente aqui que gosta de cuidar. E para fazer esse canil também, eu acredito que não é muito difícil. Né? O meu voto é favorável.
Vereador, só espero, né, que com esse canil feito aí, o povo de Sinop até lá na divisa do Pará não traz essa cachorrada tudo aqui para Santa Helena e sorta na rua, né?
Não, presidente, em Sinop já tem, está lotado.
Eu acho que...
E assim, nesse canil a gente tem que adotar também lá, tem todas as leis para fazer castração nesses animais, para parar a população, né? Tem que também ter a lei que obriga o cidadão que abandonou, se for denunciado, ele tem que cumprir, porque é crime abandonar animal, judiar de animal, né?
Ok, vereadora. Eu acho que nós teria que pegar esses cachorros na rua, né, e mandar capar tudo eles. Cachorro, e depois capar os donos também, que soltam os bichos no meio da rua aí. Vereador Raul.
Essa indicação, eu acho, o senhor presidente, uma indicação. Eu também sou bastante defensor dos animais. Eu acho assim, que um canil... É porque tem outras cidades, tem na cidade pequenininha, mas tem várias cidades que tem isso aí. Inclusive, a pessoa que não pode cuidar os animais em casa, ele vai lá e leva nesse canil ali para as pessoas cuidarem ali. E depois aparece pessoas que se interessam, né? Tem cachorro que está sofrendo, gato, para doação. Tem muita cidade que tem isso aí. E eu sou contra uma coisa também, presidente, que os foguetes, fogos de artifícios, acho que todos vocês passam por isso aí. Todas as cidades têm. E os cachorrinhos, eu tenho 3 lá em casa, todo mundo tem cachorrinho lá em casa, bem cuidadinho de cachorrinho. Quando solta fogos, eles ficam desesperados. Se tiver a porta aberta, eles correm embaixo da cama, eles ficam desesperados. Ele tem um problema de áudio no ouvido, audição, né? No ouvido. E os cachorrinhos quase estouram o tímpano quando que estoura foguetes. Então, é mais um detalhe que nós podemos pensar para frente isso aí. Eu acho que a indicação, ela é valiosa. É válido de pensar certinho e ver com o prefeito para que se possa providenciar futuramente, né, isso aí. Eu sou favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
A indicação é boa, presidente, mas também tem, como ela disse, não é caro construir um canil, mas isso aí tudo depende também de normas. Tem normas para ser seguidas. Acredito que no mínimo, tem que ter um veterinário responsável por esse canil, né? Tem que ter vários requisitos para poder manter isso também. Mas é uma indicação boa e meu voto é favorável.
Vereador Ézio.
Senhor presidente, eu não vi, sim, ainda não presenciei, vereadora Luzia, talvez uma superpopulação de animais para que haver essa necessidade, né, no momento. E nós temos uma lei federal que diz para ser criado campanhas, né, de natalidade, para que diminua a natalidade dos animais. Além da campanha, esse trabalho que o nosso presidente falou ali, castração, e isso é bastante importante, então, mas exige todo um trabalho, né, zootécnico, veterinário, para que isso seja feito. É de muita importância e podemos estudar sim, mas meu voto é favorável.
Vereador Anselmo.
É extremamente favorável. Aquela rua que o Elzo mora lá tem 2.950 cachorros. E que latem. Eles latem para a lua, sentado na calçada, olhando para a lua, late a noite inteira. Já levantei várias vezes. Late para a noite. Eu nunca vi nada igual. Lá tem cachorro, nego. Então, está de parabéns à vereadora Luzia. E questão de veterinário, já temos até um veterinário na cidade aí, né, que podemos adaptar ele para fazer os serviços que tem que ser feito. Eu sou favorável.
Ok, vereador. Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Então, né, presidente? A gente vê a dificuldade, realmente, presidente, que a gente vê assim, quando os bichinhos, cachorro, gatinho, pequenininho, bonitinho, vem cá, pega e dá banho, e dá melhor ração, aí o bichinho vai ficando grande, vai ficando feio, ninguém mais quer, né? Aí começa a abandonar os bichinhos, e isso daí, igual a vereadora Luzia falou, isso aí é muito importante. A gente está brincando aqui no tema, mas é muito importante porque, queira ou não queira, é uma vida também. E assim, a gente tem que ser tratado no lugar certo. A gente vê bastante gato no nosso município, ali perto de casa, ali mesmo, tem uns 5, 6 cachorro, a gente está vendo. Hoje mesmo, um rapaz ali na frente do Tote, passando de moto, atropelou um cachorro, não caiu, mas o cachorro machucou o cachorro, a gente deu para ver. Então, se tiver um canil, claro, se o prefeito fazer e tem certeza que vai atender esse pedido, nós já temos hoje o município de Santa Helena, já tem o Jorge, que é um veterinário, excelente veterinário, já presta serviço para o município há mais de 8, 10 anos. Então, eu acho que é uma indicação que nós possamos sentar com carinho, estudar ela junto com o prefeito e fazer sim. E meu voto é favorável, presidente.
Vereador Luiz.
E
sem contar também, vereador Cleito, que nós temos o nosso vice-prefeito também, que ele também é veterinário, né? Vamos botar ele para cuidar dessa cachorrada aí, que a dona Luzia está querendo organizar aí.
Vereador Luiz.
Indicação número 22/2022, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Leis. Quero aqui que todos tenham uma boa noite. Fiquem todos com Deus.